Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim especial. Esse porque o meu convidado é um executivo com vasta experiência no setor agropecuário e nas relações internacionais. Até recentemente, ele ocupava o cargo de secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Nessa posição, ele foi responsável por abrir novos mercados para exportações brasileiras do agronegócio e fortalecer o agronegócio brasileiro no cenário internacional. E agora está assumindo a presidência da ABIEC, entidade que ganhou projeção e relevância também, justamente por conta da competência na distribuição de carne bovina brasileira para o mundo. Estou falando de Roberto Perosa. Perosa já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite e aproveito para desejar sucesso aí para você nesse novo desafio, viu, Perosa?
Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês do Notícias Agrícolas, um canal que eu admiro muito. E estamos à disposição para falar sobre a carne bovina brasileira, sobre o que a gente entende como grandes desafios para os próximos anos e também o que estamos realizando nesse ano. É um prazer falar com vocês.
Muito bom. Perosa, eu queria começar essa nossa conversa entendendo como é que foi para você receber esse convite da ABIEC, né? E com toda essa sua experiência como negociador no mercado internacional, como é que você analisa o setor de carnes no Brasil e quais são as suas primeiras orientações aí como presidente da entidade?
Olha, a oportunidade que eu tive na minha passagem pelo governo de fazer diversas negociações internacionais me leva a dizer que a carne brasileira hoje está muito bem posicionada internacionalmente, né? Nós temos um atestado grande de sanidade, sustentabilidade, enfim, e de capacidade de fornecimento da carne aos nossos importadores, aos países que consomem essa carne. Isso nos leva ao título que já é sabido por todos de maior exportador mundial de carne bovina, né? Eu acho que a carne brasileira vem num crescente grande, isso que me motivou a vir aqui para a BIEC, vem num crescente grande. Nós temos áreas possíveis de expansão, veja esse programa de pastagens degradadas que podem ser convertidos em pecuárias, pecuárias intensivas, né? Então, com isso a gente consegue produzir mais. Veja também as possibilidades que a gente tem de abertura de novos mercados para a carne brasileira. Nós temos quatro dos principais mercados mundiais de carne bovina que ainda são fechados para a carne brasileira. São eles o Japão, a Coreia do Sul, o Vietnã e a Turquia. E eles estão muito próximos, as negociações avançaram muito nesses últimos anos, e eles estão muito próximos de dar essa abertura e oportunidade para a carne brasileira. Com isso, esses mercados representam, Alessandro, quase 30% do mercado de carne bovina mundial. Então, veja a oportunidade que tem a carne bovina brasileira de acessar esses mercados, expandir as nossas exportações, sem desguarnecer o mercado interno, que é tão importante para nós. É importante para todos os telespectadores que saibam que apenas 28% da carne produzida no Brasil é exportada. O restante é todo utilizado internamente. Então, nós temos ainda uma oportunidade de crescimento na produção e de crescimento na exportação. É isso que a gente espera para o futuro.
Muito bem. Perosa, vou aproveitar o gancho que você trouxe aí para a nossa conversa, desses novos possíveis grandes mercados, né? Japão é um mercado que, desde que eu falo de exportação aqui no Notícias Agrícolas, a gente tem como meta atingir esse mercado. Não é diferente com a Coreia do Sul e você trouxe aí Vietnã e Turquia como grandes possibilidades também. Como é que estão as negociações até o momento? Enfim, o que que falta para que, de fato, esses países se tornem nossos compradores, Perosa?
É claro, cada país tem um ritmo, tem uma forma de analisar os riscos e para liberar o acesso de um produto ao seu país, né? A carne bovina brasileira já é vendida hoje em mais de 150 países, né? Então, nós temos vasta, diversidade de destinação para o nosso produto, né? No caso do Japão, as negociações estão rodando há mais de 20 anos, né? Assim como estavam com o México até um ano atrás, né? E agora o Japão tem a oportunidade de ter um ministro da agricultura japonesa que esteve recentemente no Brasil como parlamentar ainda, né? E pôde verificar in loco tanto a produção na fazenda quanto a produção nos frigoríficos, nas plantas industriais, né? E deu diversos depoimentos, na época eu estava ainda com o ministro Carlos Favaro, no Ministério, deu diversos depoimentos de que ele aprovava o método produtivo brasileiro e que ele envidaria esforços para que fosse aberto o mercado japonês para a carne brasileira. E nós fomos surpreendidos em novembro, quando ele assumiu o cargo de ministro da Agricultura do Japão. Então nós temos assim ótimas notícias vindo do Japão, porque a pessoa que decide sobre a não abertura do mercado é uma pessoa que de fato conhece o processo produtivo brasileiro e esteve aqui recentemente. Então eu acho que as notícias são muito positivas nesse sentido. Com relação à Coreia do Sul, a Coreia do Sul tem um trâmite que é um pouco mais lento. São oito fases que precisam passar para que a gente possa ter a abertura do mercado. Nós estamos na fase 5, então faltam três ainda, né? E nós estamos fazendo grandes esforços para que isso possa vir acontecer em breve. Só para citar os outros mercados, né? Você falou especificamente do Japão, mas acho que é bom para o telespectador entender todos os outros mercados. O Vietnã, já estão vencidas todas as barreiras técnicas, não há mais passos, e há uma questão diplomática que eles estão aguardando uma autoridade brasileira ir até o Vietnã para fazer esse anúncio, e nós estamos negociando com as autoridades brasileiras para poderem ir lá e eles fazerem esse anúncio. E com relação à Turquia também, havia uma pequena questão técnica que ainda estava sendo debatida, foi resolvida pelo secretário Rua, que está lá na SRI agora no mapa, e agora nós estamos numa fase final do ministério, falando com a autoridade turca, somente com relação à questão da tarifa. A tarifa ainda hoje é muito alta para a importação de carne bovina. Resolvido isso, não há mais nenhum impedimento para que se abra o mercado da Turquia também. Então, assim, são várias notícias que nos levam a crer que o ano que vem será um ano de aumento nas exportações brasileiras e, consequentemente, no aumento da produção brasileira, de carne bovina.
Então, só reforçando, Vietnã e Turquia já estão prestes a fazer parte aí do nosso portfólio. Japão, um pouco mais avançado, talvez Coreia do Sul ainda dependa um pouco mais de negociação e demore
Isso.
mais um pouco, certo?
Exatamente, exatamente.
Agora, Perosa, eu queria trazer para você o questionamento sobre o nosso principal comprador, que é a China, né? A gente não tem dúvida de que a China fez transformar realmente a nossa relação e principalmente o nosso mercado internacional aí em relação à exportação de carne bovina, mas ela trouxe uma preocupação extra também, que é a questão da dependência da China. Hoje a gente é metade ou mais da metade da produção brasileira ou da exportação brasileira está focada na China, né? Como é que você enxerga essa situação como risco ou como oportunidade? Enfim, qual que é a leitura que a gente tem que fazer da China nesse momento, Perosa?
Olha, eu acho que é uma grande oportunidade, né? Nós temos, esse ano vamos fechar com quase 1.300.000 toneladas de carne vendidas para a China, um faturamento do setor de quase 13 bilhões de dólares, né? É um resultado recorde, mais um ano, né? São anos atrás de anos fazendo recorde, então mostra que o setor é um setor capaz de fazer as entregas, é um setor capaz de produzir com muita qualidade e os compradores estão atestando isso, porque senão também ninguém compraria, né? Eu acho que a China tem uma importância comercial para o Brasil vital, né? E por isso que também o governo tem se esforçado com o apoio das associações, etc., para que haja uma diversificação da destinação. Veja que os Estados Unidos se tornou um grande player importante. No consumo de carne bovina brasileira, nós estamos exportando quase 200 mil toneladas de carne bovina para os Estados Unidos esse ano, o que mostra que os Estados Unidos estão em segundo lugar, está muito longe ainda da China, né? Então a China realmente tem a sua importância na questão da demanda e do volume que ela demanda, né? E a gente tem que continuar tentando essa abertura de novos mercados para diversificar e dar oportunidade ao produtor brasileiro, às indústrias brasileiras, de terem opções, né, de destinação. Esse é o nosso trabalho aqui na associação para conseguir essa diversificação. Nós temos algumas estratégias para isso, né? Além das negociações, acompanhar o governo nas negociações, nós estamos internacionalizando a ABIEC. Vamos abrir três escritórios internacionais, um na China, um na Europa, em Bruxelas, e outro nos Estados Unidos, em Washington, justamente cada um para atender uma determinada demanda, né? E fazendo com que isso seja uma oportunidade. Eu não vejo como perigo qualquer tipo de fornecimento concentrado para algum país ou não. É claro que no mundo comercial não é bom você colocar tudo num cesto só, né? Mas a gente diversificando esses mercados que estão no nosso target, aí vamos dizer, para o próximo ano, eu acho que já fica bem equilibrado e realmente a demanda vem de onde tem mais gente. E onde tem mais gente hoje no mundo é na Ásia.
E daí chega uma pergunta que casa bem com esse questionamento sobre a China, do Gustavo Figueiredo. Ele é da Radar Investimentos e ele pergunta como é que você está vendo aí essa retomada da China, né, liberando ou voltando a liberar as compras da Austrália. Isso, de alguma forma, isso foi anunciado, se eu não me engano, agora no início de dezembro. Isso de alguma forma pode comprometer as nossas exportações ou pode arrefecer aí o volume de participação do Brasil para a China, Perosa?
Olha, qualquer competidor novo é um competidor, né? Mas olha, os números nos estão trazendo informações de que as compras estão firmes com a China, né? Nós tivemos em outubro um mês recorde de vendas, cerca de 160 mil toneladas de carne bovina foram enviadas à China. Não foi diferente em novembro. Dezembro nós estamos também com um ritmo acelerado de vendas, né? Tudo indica que nós vamos manter a média de 100 mil toneladas ou até mais por mês, né? Então não tenho visto nenhum risco a esse processo de fornecimento de carne bovina para a China, né? O que a gente tem que ficar atento é se os competidores têm as mesmas condições de igualdade que nós temos, né? Então, por exemplo, eu acho que existem alguns países que têm condições privilegiadas de venda para a China ou para outros destinos, né? E isso que a gente tem que competir e trazer a competitividade para os nossos produtos no mesmo patamar, né? No mesmo patamar dos principais competidores brasileiros. Mas eu não vejo nenhum susto com essa questão da entrada da Austrália na China, até porque o Brasil já tem um relacionamento de longa data, as empresas conversam com os traders, com as associações que compram carne lá na China. Enfim, já tem tudo isso amarrado. Eu acho difícil mudar esse fornecimento, até pela característica da carne brasileira, que é uma carne diferente da carne australiana e da carne americana.
Boa. Bom, Perosa, você mesmo citou aí os Estados Unidos, né, que assumiram posição importante no nosso ranking de compradores aí, segundo lugar, como você bem colocou. Mas como é que você vê esse perfil comprador dos Estados Unidos? Eles vieram para ficar? Eles vão se consolidar como clientes do Brasil? Ou eles estão apenas usando o Brasil como um fornecedor diante de um momento de falta de oferta lá para eles, o tal do ciclo pecuário baixo para eles lá. E a entrada do Trump, Perosa, pode preocupar? Eu pergunto isso até por conta da postura nacionalista, né, que ele assume nos discursos dele. Como é que a gente tem que entender o mercado americano nesse momento?
Olha, eu acho que é um pouco de tudo, na verdade, porque eles estão aproveitando o momento que eles estão com uma dificuldade enorme de suprimento de carne bovina nos Estados Unidos, né? E nós temos uma oferta grande para isso. Veja que nós estamos vendendo acima da cota, né, destinada ao Brasil. Nós estamos vendendo quase 200 mil toneladas aos Estados Unidos. E eles vão ter, pelos estudos que a gente tem acompanhado, etc., alguma dificuldade ainda. Porque houve um grande abate de matrizes nos últimos anos, mas eles vão ter dificuldade para os próximos anos ainda, pelo menos até 2027, entendeu? Então, eu acho que isso é uma oportunidade para o produtor brasileiro, para a indústria brasileira, de a gente conquistar esse mercado, né? E depois de conquistado o mercado, se eles vão deixar de comprar ou não, é uma história que a gente vai ter que acompanhar para ver o que vai acontecer, né? Não dá para como, não tem como prever esse futuro. Mas que a dificuldade existe, está colocada, é fato. E quem tem condição de suprir isso hoje é o Brasil. Nós temos possibilidade de aumentar a nossa produção, intensificar a nossa produção, há esse programa de pastagens degradadas do governo que pode ser intensificado a pecuária, e com isso a gente poder fornecer cada vez ainda produtos mais sustentáveis e saudáveis ao mundo todo. E os Estados Unidos, eu acho que essa é a oportunidade, como qualquer outro mercado. Pode ser sazonal, pode ser que seja duradouro, né? A gente não tem como saber como vai ser o comportamento da economia americana no futuro. Com relação ao novo governo dos Estados Unidos, eu acho que o principal que os governos defendem, né, seja ele de direita, de esquerda, é dar uma qualidade de vida para a sua população. E quando é possível fazer isso, diminuindo a inflação, com custos menores, etc., eu acho que qualquer governo é a favor disso. E a carne brasileira chega para agregar isso, para agregar competitividade, que os nossos custos são menores, para agregar qualidade e sustentabilidade. Então, nós temos os três requisitos que todo governo gostaria de ter no seu fornecimento de produtos e principalmente da carne bovina.
Muito bem. A gente está falando dos principais players, enfim, das possibilidades de conquista que a pecuária e a produção de carne do Brasil tem. E eu queria introduzir aí a União Europeia, Perosa, porque a gente tem dois fatores novos aí de relacionamento com a União Europeia que são importantes e que afetam diretamente ou podem afetar diretamente as nossas exportações para eles. O primeiro deles é o anúncio recente, né, do acordo União Europeia-Mercosul e a possibilidade de ampliação da participação das cotas lá, enfim, até isenção na cota Hilton. Mas um segundo que é mais desafiador ainda, que é a questão da lei anti-desmatamento, e que a carne está aí como uma das principais vítimas aí desse processo. Não sei se dá para falar vítima, mas enfim, que podem sofrer aí com esse processo. Enfim, como é que a gente administra tudo isso e o que que você tem como expectativa aí em relação à União Europeia?
Olha, eu acho que o acordo Mercosul-União Europeia é muito positivo para o agronegócio brasileiro e mais positivo ainda para a carne bovina brasileira, né? Nós vamos ter uma cota para o Mercosul de 99 mil toneladas. Dessa cota, há um acordo entre os países em que o Brasil ficaria com 42,50% da cota, então cerca de 43 mil toneladas seriam direcionadas ao Brasil e o restante aos demais países. E a gente tem a oportunidade de vender carnes com alto valor agregado de cortes nobres para a Europa. É mais uma estratégia da diversificação de mercados que o setor está olhando com muita atenção. Então, eu acho que é importantíssimo esse acordo. Estamos aguardando, né, essa efetivação do acordo, que depende de aprovações nacionais lá na Europa, etc. Mas eu acho que é muito positivo. Com relação à EUDR, há alguns questionamentos ainda que foram feitos, eles prorrogaram por um ano, né? Eu trabalhei muito ativamente nisso quando eu estava lá no Ministério, por essa prorrogação, porque não existiam dados da parte europeia sobre como seriam feitas essas fiscalizações, né? O governo brasileiro, com muita sabedoria, tem trabalhado em possibilidades de rastreabilidade. Eu acabo de ser informado pelo ministro Carlos Favre de que no dia 17 ele anunciará o plano de rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos nacional, né, esse plano nacional, o que trará uma garantia para todos os compradores da carne bovina brasileira da sua rastreabilidade. É claro que tem um tempo de implantação, devido ao tamanho do nosso plantel e etc., né? Mas é uma linha, uma diretriz que o governo está dando, que é muito satisfatório. O setor está de acordo com esse plano e a gente vê com muito bons olhos essa implementação do plano de rastreabilidade nacional, para que a gente possa já mostrar o que a gente já faz no Brasil, que é uma pecuária sustentável, né? E com o aval do governo, isso fica mais transparente e formalizado ainda, entendeu? Então, eu estou muito convicto de que nós vamos conseguir comprovar para a EUDR, ou seja, para qualquer outro importador global, a característica da nossa pecuária, a característica da nossa produção de carne bovina, que é basicamente a da mais sustentável do mundo, né? Uma coisa que a gente tem que se questionar é o que é feito em termos de rastreabilidade ao redor do mundo, né? E pouca coisa é feita. O Brasil faz muito, né? E pouca coisa é feita ao redor do mundo. E o Brasil, mais uma vez, está dando um passo à frente para mostrar a sua sustentabilidade, para que não haja qualquer tipo de crítica, como a gente viu recentemente, a respeito da produção brasileira.
Pois é. Então, você acredita que a linha de trabalho é mais de adequação às regras do que de contestação? Cabe ainda negociação nesse período de um ano que a gente tem aí pela frente, Perosa?
Ah, claro que cabe, né? Tudo é possível, né? Você vê que até Outubro não se falava em prorrogação da EUDR, né? Em uma semana se prorrogou a EUDR, né? Eu acho que nós vamos ter um trabalho ativo na Europa esse ano de mostrar como vai ser o Plano Brasileiro de Rastreabilidade, o que o setor está fazendo já em termos de rastreabilidade e sustentabilidade. Nós temos diversos casos que são exemplos para o mundo de plantas industriais nossas. Temos exemplos no Pará, exemplos no Tocantins, exemplos em São Paulo, enfim, temos exemplos em todos os estados da federação e que a gente pode levar à Europa para demonstrar isso. Então, esse é um trabalho muito árduo nosso para mostrar quão sustentável nós estamos tratando a nossa produção e mostrar também esse plano nacional que está sendo implementado pelo governo federal e que nós temos que seguir as regras do governo federal. Não adianta a gente querer passar por cima do que está sendo determinado pelo governo brasileiro. Afinal, nós estamos no Brasil, obedecemos às regras aqui internas do Brasil, né? Então é isso que nós vamos procurar demonstrar para a União Europeia e eu tenho certeza que o bom entendimento prevalecerá.
Muito bom. O Iberville Neto da HN Agro acrescenta algumas discussões aí, alguns fatos aí, essa questão do acordo Mercosul-União Europeia. O Brasil não, o Mercosul teria aí a possibilidade de exportar 99 mil toneladas de carne bovina para a União Europeia, né? Como é que ficaria essa distribuição para o Brasil, na sua opinião? Tem possibilidade da gente arrematar boa parte aí desse potencial de exportação novo que geraria com o acordo, Perosa?
Eu acabei de dizer aqui, nós temos um acordo elaborado pelo Itamaraty, pelas chancelarias dos países, etc., que o Brasil fica, a princípio, com 42,5% desse volume, a Argentina com 29% e assim sucessivamente, mas a gente vai ter esse índice maior no início devido ao nosso volume de produção, né? E isso é um arcabouço. Então, como a gente diz, quem chega primeiro leva. Então, o Brasil tem 42,5. Se os outros países não cumprirem os seus percentuais até uma determinada data, o Brasil pode ir lá e se apropriar daquela quantidade que o país não cumpriu e acabar complementando essa quantidade, entendeu? Então, eu acho que é uma grande oportunidade para o Brasil. De largada, são 43 mil toneladas, que é um novo mercado que se abre, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade para o Brasil o acordo Mercosul-União Europeia e principalmente carnes do traseiro do boi, né, que são carnes de maior valor agregado, que atendem o perfil de consumo europeu.
E essa campanha, né, que a gente viu recentemente acontecendo aí contra a carne brasileira e tô resgatando aí a história do Carrefour, né? Tá superado, Perosa? Ou vamos encontrar embates como esse pela frente?
Olha, todo embate comercial, e isso é um embate comercial, né? Ele pode vir e sumir com a mesma facilidade, né? Eu acho que foi um grande equívoco que foi cometido por essa empresa francesa. Ela depende muito da carne brasileira, tirando a atividade dela na França, e foi demonstrado, assim, não houve nenhum posicionamento oficial da ABIEC, mas as empresas tomaram atitudes isoladamente, né? E todos acompanharam o que aconteceu. E o que nós entendemos é que nós temos é que demonstrar cada vez mais quão sustentável nós somos, e todos, a maioria dessas empresas sabem que nós somos sustentáveis. Mas muitas vezes fazem o um discurso fácil para agradar um ou outro setor local, né? Contra a carne brasileira, contra a produção brasileira, né? Mas se não fosse assim, o Brasil não forneceria para mais de 150 países ao redor do mundo, com muita sustentabilidade e saudabilidade da carne, o que é mais importante, né? Nós não utilizamos hormônios na nossa carne, nós temos respeito. É claro, em todo o setor tem aqueles que cumprem, tem uma pequena parcela que não cumpre, mas isso aí é do setor comercial, da vida, né? E a gente tem que seguir combatendo essas pessoas que não cumprem. Mas a grande maioria, diria que 98% dos produtores brasileiros cumprem as exigências legais. E nós vamos ter que cada vez mais arrumar uma maneira de nos comunicarmos melhor com esse público, seja o exterior, seja o interior, a sociedade brasileira, comprovando a nossa sustentabilidade e o atendimento às regras legais.
Muito bem. O Iberville está pedindo para te parabenizar e também te desejar sucesso aí na empreitada.
Obrigado.
Temos aqui o Sérgio Canuti, que tem uma pergunta em linha com isso que você acabou de dizer. As exportações estão segurando o PIB brasileiro. Por que que não se investe mais em propaganda internacional para mostrar ao mundo que temos seriedade na condução do agro? É o que está se fazendo, né, Perosa?
Esse é um ponto-chave, né? Nós temos um plano. Você tem uma ideia, a ABIEC e os seus associados hoje participam de cerca de 5 a 6 feiras por ano. A partir do próximo ano, nós tivemos um entendimento aqui dentro das empresas, dos associados, nós vamos participar de quase 15 feiras o ano que vem, né? Então, vai quase triplicar a exposição brasileira. Nós estamos com um plano robusto de promoção da imagem com a Apex, né? A Apex, que é essa grande parceira do agronegócio brasileiro, né? Através do presidente Jorge Viana, que tem feito um trabalho sensacional e que a gente vai aprofundar ainda mais essa relação para que a gente possa promover e divulgar ainda mais a carne brasileira no exterior. Então, esse é uma das metas também que nós temos aqui, né, para que a gente possa, a partir do próximo ano, mostrar ainda mais a capacidade de produção sustentável que o Brasil tem no setor da carne bovina.
Muito bem, toda a campanha sendo feita, participação em feiras triplicando, abertura de novos escritórios, conquista de novos mercados.
Exatamente.
Agora, só entendendo um pouquinho do sucesso de 2024 e como replicar esse sucesso para 2025, Perosa. A gente deve encerrar o ano aí com recordes, né? Tanto em volume quanto faturamento, certo?
Certo. Na verdade, assim, 2024 sempre é uma conjunção de fatores, né? Então, houve, pelos nossos competidores, um déficit de possibilidade de fornecimento de carne bovina no mundo, principalmente dos Estados Unidos, né? Houve uma demanda crescente dos mercados internacionais e o Brasil estava pronto e apto a fazer essa entrega internacional. Então, eu acho que 2025 continua com essa diretriz. Há uma grande demanda pela carne bovina, especialmente a brasileira, né? E há vamos dizer, não um problema, mas há um déficit de produção nos nossos principais competidores. Com isso, a carne brasileira seguirá crescendo, seguirá conseguindo entregar em mais destinos. Se a gente conseguir abrir esses quatro novos mercados, que são 30% do mercado de proteína bovina do mundo, né? Nós vamos conseguir agregar ainda mais volume ao que a gente já vem fazendo aqui no Brasil, né? E aí gerando mais oportunidades aqui dentro do Brasil para os brasileiros, enfim, para as indústrias, para as empresas crescerem e que a gente possa atender ainda mais mercados. Essa é a nossa estratégia para o ano que vem.
Boa. Agora, com relação a preço da carne brasileira, dá para agregar valor aí aos preços? Hoje a carne brasileira é uma das mais baratas do mundo. Esse é o nosso filão, não tem jeito, a gente vai ter que conviver com isso, Perosa. Como é que vocês devem trabalhar essa questão da formação de preços no mercado internacional?
Olha, essa é uma estratégia também que a gente discute muito aqui. Por isso, o investimento nesses escritórios, no fortalecimento da marca carne brasileira. Nós temos hoje um projeto junto com a Apex que chama Brazilian Beef, né? Que é carne brasileira, bife brasileiro, vamos dizer assim, para fortalecer a marca e a gente conseguir agregar uma maior margem na carne brasileira lá no exterior. É um trabalho árduo, porque nós temos muitos competidores e muitas marcas já estabelecidas internacionalmente, né? Mas a gente está disposto a fazer esse trabalho e a ideia é que a gente siga fazendo esse trabalho durante esses próximos anos, né? Não é um trabalho que vai se resolver em 6 meses, 1 ano ou 2 anos. É um trabalho contínuo, né? De médio e longo prazo, para a gente ir estabelecendo essa questão da marca da carne brasileira nos principais mercados consumidores do mundo. A marca brasileira precisa chegar ao varejo da China, ao varejo da Ásia, ao varejo do Japão, para que ela tenha uma agregação de valor. E é isso que nós estamos trabalhando para que aconteça.
Mas a commodity brasileira vai continuar sendo mais, vai ser, vai continuar sendo a mais competitiva do mundo, na sua opinião?
Eu acho que sim, aqui nós, e não é só uma ideia minha, né? Nós temos aqui terra, disponibilidade de terras, temos gente vocacionada, temos clima, entendeu? Temos know-how e expertise para desenvolver o melhor boi, o melhor animal no pasto, entendeu? Então nós temos todas as possibilidades e as circunstâncias para continuar produzindo com alta competitividade. E isso faz com que os mercados se abram para nós e nos deem oportunidade cada vez mais de poder exportar para esses países. Então, eu acho que as condições estão dadas e continuam inalteradas para o ano que vem. E por isso que a gente acredita que vai crescer ainda mais as exportações brasileiras.
Muito bom. Peroso, só para a gente encerrar, tem um novo desafio que começa ano que vem, mas ao longo dos próximos anos ele deve se intensificar, que é a mudança do ciclo pecuário aqui no Brasil. E a mudança de ciclo, ela se caracteriza pela redução da oferta, né? Dá para conciliar exportação em crescimento com menos oferta? E como é que faz essa operação funcionar aí para que a gente não tenha uma exportação em queda aí para o ano que vem ou a partir dos próximos anos?
Olha, eu acho que é um pouco de tudo que eu já falei, né? Nós temos muita oportunidade de intensificar a pecuária no Brasil, nós temos áreas de pastagens degradadas que podem ser intensificadas e, com isso, aumentar a produtividade, o acúmulo de arrobas nos animais, entendeu? Então, eu acho que isso é um dos fatores. Eu acho que é importante dizer, né, que nós temos apenas 28% da produção de carne brasileira que é exportada hoje. Esse índice pode subir tranquilamente para 30, 35, não afetaria nada na questão do fornecimento para o mercado brasileiro, entendeu? E nós, cada vez que a gente cresce, nós vamos ficando mais competitivo, garantindo os preços justos aqui internamente e para que a gente possa aumentar a nossa margem das exportações, né? Então, eu acho que as condições são muito favoráveis para que a gente possa continuar fazendo um grande trabalho de entregar proteína animal, proteína bovina ao redor do mundo e também ao Brasil, né? Hoje o Brasil é um grande mercado para proteína. Veja que 72% da nossa produção fica aqui dentro do país. Então, isso é muito importante para a gente também, que a gente tenha um bom fornecimento de carne para o mercado interno também. Mas eu acho que as coisas andam conjuntamente e não vejo dificuldades para que a gente faça isso no futuro aí.
A BIEC projeta crescimento nas exportações para 2025?
Sim, a BIEC projeta crescimento. Nós não estamos divulgando os dados de projeção ainda para o ano que vem, porque nós estamos esperando aguardar esse ano para consolidar o que foi feito esse ano, né? Esse ano foi um ano muito positivo, né? E a gente acredita que o ano que vem também será. Mas nós preferimos aguardar um pouco a finalização desse ano para que a gente possa anunciar o próximo ano.
Legal. Eu falei que ia ser a última pergunta, mas o Sérgio Canucci fez uma provocação aqui que eu não posso deixar de perguntar para você. Como podemos proteger os produtores contra o monopólio dos frigoríficos? Ficaremos a vida toda debaixo do bacheiro? Essa rixa, Perosa, entre produtor e indústria, enfim, como é que a gente acaba com isso e como é que a gente faz o setor pensar em parceria, né? E você entende o que eu estou falando, né? Os produtores muitas vezes são reticentes aí, enfim, e tomam muitas vezes os frigoríficos como não como parceiros, mas como contrários a eles, né? Como é que fica essa situação?
Com parceria, né? Então, hoje, veja, somente a BIEC, que é a maior associação do setor, tem 43 grupos empresariais distintos, né? Então, nós temos, não é uma ou duas empresas, né? Nós temos, então, não tem monopólio. Com 43 empresas, não existe monopólio, né? Agora, nós somos a favor de parcerias. Nós estamos com uma grande parceria com a CNA, né? Esse plano de rastreabilidade que será lançado pelo ministro da Agricultura na terça-feira em Brasília é fruto de um acordo da ABIEC com a CNA e com o Ministério da Agricultura. Então, veja que nós já estamos nesse ambiente de parceria, né? E eu acho que é uma parceria. Sempre o produtor, o agricultor e a indústria, a agroindústria, vez ou outra tem essas disputas, mas o importante é a gente saber que um é interdependente do outro, né? Então, essa relação de interdependência tem que ser levada com muita seriedade para que não haja prejuízo para nenhum dos lados, né? Não pode nem subir muito o preço do insumo, nem abaixar muito o preço do insumo, porque pode prejudicar a produção. Então, acho que tem que sempre buscar o equilíbrio e, com seriedade, com o pé no chão, a gente buscar um bom entendimento entre o pecuarista e também os frigoríficos brasileiros.
Muito bom. Roberto Perosa, muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez de estar aqui com a gente. Agradeço aí a participação e principalmente os esclarecimentos. Desejo sucesso aí para sua nova empreitada e conto com vocês aí para nossa comunicação se estreitar cada vez mais para que a gente possa levar informações importantes aí para o produtor que nos acompanha. Obrigado, volte sempre, Perosa.
Beleza, um grande abraço a todos, muito obrigado.
Tá aí, Roberto Perosa. Presidente eleito da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, trazendo para a gente seus objetivos, como, novo presidente, novo executivo aí à frente dessa entidade. Muito legal as informações trazidas e principalmente em primeira mão aqui as novidades que estão vindo. Novos mercados a serem conquistados, o plano de rastreabilidade que vai ser ainda anunciado pelo Ministério da Agricultura já foi antecipado aqui para a gente no Notícias Agrícolas. As estratégias de captação de novos mercados no mercado internacional, enfim, tudo muito bem explicado pelo Perosa aqui para a gente. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para você. Até a próxima. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.